domingos, 22h, meia-noite, 2 horas de música extrema, na RLO, com Raul Gomes.
Estávamos há muitos anos atrás e os Enslaved editaram este Yggdrasil juntamente com. Eles fizeram uma edição juntamente com, se não estou em erro, Satyricon também. Um split com Satyricon.
Sim, eles tiveram o split com Emperor, mas foi o Ardennes Land, foi depois já um lançamento. Foi feito mais tarde.
Foi em 95, The Forest is My Throne, que foi o split com este Yggdrasil dos Enslaved.
Oh yes.
Ora, tu estiveste ontem onde? Conta-nos. Temos um live report e temos também
conta-nos onde é que estiveste ontem.
Já sabemos onde é que o Hellraiser teve e o que é que ele esteve a fazer, mas não vamos falar nisso.
Coisas de fim de semana, não é?
Exatamente. É um magusto de São Martinho.
É. Atrasado.
Uma boa desculpa, não é? Ora bem, estive em Porto de Cavaleiros, nos arredores de Tomar. Inclusive participei também neste concerto, mas já agora gostaria também de fazer uma pequena crítica, digamos, àquilo que se passou na noite passada. Portanto, foi um concerto mais orientado para os fãs de crustcore, grindcore, por aí. Começou com os Coluna de Ferro, uma banda com que eu já tive a oportunidade de ver mais atuações. Na minha opinião, foi a melhor de todas. Eles estão num crescendo, digamos, fica cada vez em melhor forma. Seguidamente, os Insultos, também uma atuação, digamos, na minha opinião, penso que foi a mais mediana do concerto. Esclerose não vou comentar, não sei, podes comentar tu, Elreza, que estiveste lá também, não é? Mas...
Isso era se eu tivesse estado, mas como toda a gente sabe, eu não tive. Mas foi um concerto.
Já me desmascaraste.
Ele tentou dar a...
Isto é informação.
Ele não quer falar da sua banda. Mas vais ter que falar da tua banda. Bastante... Porque eu não posso fazer isso. É contra os meus princípios.
É humilde.
Mentir.
Sim, Esclerose, na minha opinião, e visto o meu ponto de vista, acho que foi um bom concerto. Correu relativamente bem. Os Alcohol Holocausto também tiveram uma boa atuação, tocaram seguidamente. E depois a revelação para mim da noite foi uma banda norueguesa chamada La Casa Phantom, que eu não conhecia, que realmente pratica um som muito, muito interessante, apenas com um baixo, com distorção e uma bateria. Tanto o baterista como o baixista cantam, põem vozes, e o baterista literalmente espanca a bateria. É uma coisa impressionante, o homem tem uma força a tocar, é impressionante. E tanto ele como o baixista, uma grande atitude, impecáveis, grandes músicos. A música deles, digamos, que ronda mais o punk, qualquer coisa assim alternativa, com passagens de grindcore por cima, vozes guturais, vozes livres, é uma coisa muito maluca.
Deve ser bastante
muito excêntrico mesmo. La Casa Phantom realmente é bastante interessante e é um projeto realmente, já agora quem está na net ou que procure som deles, La Casa Phantom é bastante uma banda norueguesa, mas que não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos na Noruega por causa da subejamente conhecida corrente do black metal.
Phantom,
não existe mesmo nada a ver.
Phantom PH, certo?
Sim, penso que sim. Se não for PH, será com um F.
Vamos pesquisar.
Infelizmente não tenho aqui acesso ao cartaz, mas fiz aqui apenas uma pequena cábula com o alinhamento das bandas. Realmente um sítio bastante interessante. Aquilo é uma fábrica de papel abandonada gigantesca.
E já ouvi dizer que estava para lá muito frio, não?
Sim, frio de rachar completamente. Aliás, ontem teve uma noite muito fria. Mesmo ao lado do rio, Nabão, uma coisa mesmo muito interessante.
Gosto do nome desse rio.
Porto de Cavaleiros. Nabão. Porto de Cavaleiros, ao pé de Tomar.
Gosto do nome do rio.
Tem havido lá muitos concertos, muitas bandas lá a tocar. Quem ouvir falar em concertos lá, acho que é muito interessante. Aquilo é basicamente uma fábrica abandonada que o pessoal juntou-se e limparam aquilo tudo, arranjaram tudo, colocaram um gerador com eletricidade e montaram um palco e fizeram uma casa de concertos dentro de um desses pavilhões gigantescos que a fábrica tem. Muito interessante, realmente, tudo com velas. Está muito giro mesmo, o ambiente mesmo underground completamente.
Muito bem. Nós vamos continuar, escutamos o antigamente dos Enslaved, agora o presente, este Vértebra. É precisamente a faixa que dá nome ao álbum. Entretanto, fiquei a saber que no próximo dia 20 de dezembro, na Guarda, Auditório do Parque Municipal, a partir das 17 horas, vamos ter os Esclerose, Kevlar Okin, também os... Dá uma ajudinha. Eu estou de óculos, mas de qualquer maneira... Pronto.
Sim, temos os Kevlar Skin, temos os Cerebral Bore.
Okay. Isto já agora...
Isto
um coirão à parte, mas façam logotipos.
Qualquer dia vamos analisar o pior logotipo.
Okay, um momento de rádio, pronto, mais um. Temos também os Armed Rebellion, e temos também os Gruesome Stuff. E como cabeças cartazes, atenção, isto há que destacar: os Macabros, os Americanos e os Velhos.
Os Velhos Macabre.
Realmente de culto.
Não é todos os dias que vêm cá.
Não é todos os dias que vêm cá, aliás, eles já há mais de 10 anos, penso eu, que não. Desde, penso de 93, que não pisam aqueles palcos portugueses. Portanto, vale a pena irem ao Butchery at Christmas Time, dia 20 de dezembro.
20 de dezembro, na Guarda.
Na Guarda.
Portanto, a saber, Esclerose, Kevlar Skin, já traduzi isto, Cerebral Bore. Armed Rebellion, também Gruesome Stuff e os Macabre. A entrada custa 25€ em pré-venda e no próprio local 30€. Mais informações, Butchery at butchery@christmastime @hotmail.com. Isto é um bocado, uma fotocópia um bocado manhosa, portanto daí as nossas... É verdade. Ou então pelo 969-409-071. 969-409-071. pelos Moonspell Quest Night Eternal, novidade também do mais recente álbum Night Eternal. Depois da próxima Malevolent Creation, vamos ao especial com Satyricon. Vamos para já recuar até aos idos anos 90, In Cold Blood, os Malevolent Creation, que era suposto virem até ao B-Side Bar, mas que o concerto foi cancelado, bem como a digressão. Fiquei a recordação a este grande tema, In Cold Blood. We'll be right back. está na hora de irmos conhecer em pormenor a banda em destaque desta semana. A banda são, ou a banda é, neste caso, os Satyricon.
Holocausto, banda em destaque.
We'll be right back.
Ora bem, mais uma vez, Diogo, boa noite.
Boa noite, mais uma vez.
Estamos a conhecer, aliás, os Satyricon.
Sim, que é com este dizer? Belíssimo tema, diga-se passagem, do seu primeiro álbum, Dark Medieval Times. Salvo erro, ele chama-se Walk the Path of Sorrow. Isso é um tema que, por acaso, a mim pessoalmente, foi o primeiro tema que conheci da banda e gostei imenso, e até hoje. Acho que está muito bem conseguido dentro de onde está. Bem, começando pelo início, né? Ou seja, pela sua formação, o Satyricon já agora é uma banda norueguesa que praticam black metal e que o seu primeiro nome foi Eczema. Mais uma coisa que eu também não tinha
conhecido. Eczema.
Curioso. Os Satyricon foram formados em 1990 pelo Kzeral, chamado Carl Michael Eld, e o War God. Logo seguidamente juntou-se também um elemento dos Ulvar chamado Havard, e esta foi a sua formação inicial. Entretanto, o Satyr, o vocalista que ainda se mantém até hoje, o líder da banda, digamos, juntou-se à banda em 1991. Portanto, também é uma curiosidade, eu tinha ideia que ele seria um dos pois, membros originais, mas por acaso não é. Tanto nem ele, nem o Frost, os dois membros, digamos, mesmo da banda. Já que eles tocam com outras pessoas ao vivo, mas são apenas músicos contratados, porque apenas eles os dois pertencem diretamente a esta banda. Isto na atualidade. Portanto, já agora este baterista, o Frost, juntou-se à banda em 1992. Ele também tem bastantes participações noutros projetos muito conhecidos, como os 1349, Keep of Callison, Gorgoroth e os Guiena também. Membros de muitas outras bandas de black metal, nomeadamente bandas norueguesas muito conhecidas, contribuíram para a música de Satyricon durante todos estes anos, tanto ao vivo como a trabalhar também em estúdio, incluindo o Samoth e o Isan dos Emperor, o Fenris e o Noturno Culto dos Dark Throne, e o Obsidian Sea, que é um elemento do Skip of Calicine.
E já estamos com este Forex 7, também do álbum Nemesis Divina, aqui com uma grande mudança no estilo de som da banda. We'll be right back. Continuando na história dos Satyricon, estávamos a ouvir este Forex 7, por acaso estava a saber bem ouvir.
Sim, sem dúvida.
Estamos a recordar que os velhos tempos.
Uhum. É verdade, como bons reformados que somos, não é?
Idosos.
Ora bem,
já temos de tomar pau de cabinda.
É assim, portanto, a banda começou com o lançamento do seu primeiro álbum, Dark Medieval Times, digamos que foi uma das bandas que começou um novo subgénero do black metal, ao qual eles chamaram Medieval Metal. Isto é muito, pronto, é muito discutível, não é? Claro que as bandas têm um pouco aquela mania de ter de inventar um estilo qualquer novo, mas infelizmente às vezes não passa só do nome mesmo.
Eles pelo menos assumiram isso publicamente.
Sim, neste caso realmente vale a pena, porque este álbum está muito bom, na minha opinião pessoal, já agora. Portanto, este álbum mostra o fascínio do Satyricon pela época medieval, misturado, claro, com blast beats e todo o tipo de sonoridades ligadas ao black metal mais extremo que se praticava na época, portanto, na zona da Noruega, aliás, na Escandinávia. Misturaram também alguns elementos novos, como guitarra acústica, flauta, etc. No álbum seguido, que seguiu este, aliás, o Shadow Throne, este espírito medieval continuou, e depois houve aqui uma mudança muito grande com este álbum, do qual tivemos a ouvir esta faixa, o terceiro álbum de Satyricon, Nemesis Divina, que mistura o black metal norueguês, influenciado também ainda pela sonoridade medieval. Mas já se nota aqui alguma mudança de rumo, digamos, na banda, com uma produção mais límpida, mais trabalhada, e assim continuou. O Rebel Extravaganza, o álbum que seguiu em 1999, este sim foi, na minha opinião, o momento mais alto da carreira deles.
Na minha também. É um pessoal, grande álbum mesmo.
Digamos, o que também é discutível, obviamente. Este álbum, o Rebel Extravaganza, este sim rompeu realmente com muitas coisas. Foi um álbum que eu lembro que na altura me surpreendeu mesmo muito, a nível de criatividade, tinha uma sonoridade muito original, muito extremo também, não perderam o peso com
isto. Pelo contrário. Faixas extremamente brutais.
Exatamente. Né? E também algumas influências de metal industrial. Também eu lembro-me que na altura o trabalho de capa, aliás, a sessão fotográfica que os membros fizeram,
artwork, estava...
foi algo que quebrou fronteiras naquela altura.
Eles contrataram mesmo um fotógrafo, não me recordo o nome, mas bastante conhecido.
Exato.
E fizeram uma sessão fotográfica espetacular mesmo.
Exatamente. Já agora também, por volta do ano 2000, os Satyricon, quando fizeram um turnê com os Pantera, e o Phil Anselmo, o vocalista de Pantera, conheceu o Satyr, obviamente, e falou do seu amor, que toda a gente conhece, pelo black metal, a sua devoção pelo estilo black metal. Inclusive, eu sei que ele tem alguns projetos, sim, como Viking Crown, por exemplo,
Verdulac,
e outros. Exato, nos quais, inclusive, isto, salvo erros, Verdulac foi uma banda que ele teve com o Satyr, inclusive. Portanto, há aqui uma ligação também muito estreita entre os Satyricon, nomeadamente o Satyr, que é, digamos que hoje em dia é o mestre, o cérebro da banda, já que ele toca todos os instrumentos, à exceção da bateria, que está muito bem.
É o chamado homem dos 7 instrumentos.
É verdade, é o homem dos 7 instrumentos, completamente. E agora, passando para o álbum seguinte, o Rebel Extravaganza, Volcano, este aqui também é um grande ponto de viragem, digamos, um volto de face na carreira dos Satyricon, mais influenciado em rock, um pouco mais lento, digamos, mais audível. Também, na minha opinião, mais uma vez também estou aqui um pouco a meter o bedelho, como se costuma dizer, não deveria fazer.
Ser um bocado faccioso.
Um bocado faccioso e não se deve ser, claro que isto fica ao critério dos nossos ouvintes, como é óbvio. Há muita gente que gosta deste álbum, Volcano. Sobre a descrição do Satyr deste álbum, portanto, ele disse mais ou menos o seguinte: isto é black metal puxando novamente as fundações das primeiras bandas do estilo, como os Venom e o Bathory. Misturado com rock, portanto, música muito mais audível, mas uma espécie de rock mais pesado, digamos. É assim, este álbum também foi muito conhecido, foi o que catapultou a banda para uma carreira mesmo, digamos, mainstream,
mais mediática.
Inclusive, na Noruega este álbum fez um grande furor. Ele ganhou o Grammy norueguês pelo melhor álbum de metal nesse ano. Ganhou também dois prémios Alarme, um pela música Fuel for Hatred, que é uma das músicas mais conhecidas do Volcano, na categoria de música do ano, como também o prémio Alarme do álbum do ano. E além disso, ganhou o prémio de, portanto, do Oslo Award, ou seja, os prémios de Oslo, que é a capital da Noruega, pelo melhor álbum mesmo do ano, isto no meio de todas as categorias.
Portanto,
o que realmente é mesmo de deixar uma pessoa boca aberta, realmente. O Satyricon,
bem, os Lordi também ganharam o Eurofestival.
Também é verdade. O que eu pessoalmente apreciei, embora não goste muito da banda, mas acho que foi um grande... Okay. Acho que foi um grande golpe naqueles meninos
que não participou da Dark Kirchens Tower.
Foi um golpe àqueles meninos bonitos que estão a ir lá para esses festivais.
É verdade.
E pronto, e não digo mais, que vamos deixar para o fim. Exatamente.
Pronto, então não dizes mais. Vamos passar para o álbum Vulcano, precisamente, Suffering the Tyrant. Álbum Vulcano, este Suffering the Tyrant.
Sim, realmente nota-se aqui uma diferença.
Muito lento.
Bastante mesmo. Outras curiosidades sobre Satírica, eles participaram também no tributo aos Darkthrone, tributo oficial, chamado Darkthrone, Holy Darkthrone, lançado pela Moonfog Productions em 1998, e fizeram a cover de uma das mais famosas músicas de Darkthrone, o Catharian Life Code. Também em 98, Satyricon participaram no tributo a Bathory, chamado In Conspiracy with Satan, lançado pela Hellspawn e a No Fashion Records, e fizeram uma cover da música Born for Burning. Em 2006, os Satyricon lançaram um novo álbum chamado Now Diabolical. Este álbum foi um pouco controverso no meio, digamos, do black metal, por causa de ser bastante, digamos, radio friendly, como diz aqui, ou seja, acaso... portanto, ao vivo, na sua turnê de inverno de 2004.
Muito bem, mais uma, neste caso do álbum Now Diabolical, de Pentagram Burns, uma faixa que nós temos rodado por aqui com alguma insistência também. E depois vamos conhecer um dos temas novos, do novo álbum de Age of Nero. Pentagram Burns, o álbum Now Diabolical, seguiu-se depois, como já disseste, The Age of Nero.
The Age of Nero, exatamente.
Saiu há pouco tempo.
É assim, um satírico nisto, fazendo, digamos, um apanhado da vida deles, uma banda muito variada, digamos, com um grande estatuto dentro da cena black metal a nível mundial. Ultimamente está um pouco mais mainstream, mas não deixa de ter valor pelo seu trabalho e por aquilo que tem desenvolvido. Falando dos álbuns, temos o Dark Medieval Times em 93, The Shadow Throne 94, Nemesis Divina 96, Rebel Stravaganza 99, Volcano em 2000, Now Diabolical em 2006 e o The Age of Nero em 2008. Os EPs Megiddo em 1997, Intermezzo 2 99 e My Skin is Cold, o tal, que saiu exatamente agora em 2008. Temos aqui também os membros correntes, portanto os membros que estão neste momento na banda, o Sátir, que se chama Sigurd Wongraven, nas vozes, portanto guitarra ritmo, guitarra solo, baixo e teclados, portanto o homem dos 7 instrumentos, praticamente ele é que faz a parte toda musical, fora a bateria e a percussão, que é feita pelo Frost. São estes os dois membros, digamos, da banda. Os outros membros são apenas membros que tocam com eles ao vivo. Temos o Steinar Gudensen, portanto toca guitarra ao vivo. Temos o Jona Nikula, que toca teclados ao vivo. Victor Brandt toca baixo ao vivo. E Gildas Lepap, que toca guitarra ao vivo.
Não, não é muito...
Exato. Agora, membros antigos temos aqui, isto é muita coisa, temos aqui carradas membros como Trim Thorsen, por exemplo, baterista de Emperor, Fenris dos Dark Throne, Kvel Dulve, aliás o Noturno Culto dos Dark Throne também, o Samoth, o guitarrista de Emperor e Zyklon, etc. Temos aqui muita gente que já trabalhou com o Satyricon. Pronto, e acho que ficamos por aqui. Para a semana que vem, já agora, temos o Ministry como especial
A banda da semana vão ser os Ministry.
E atenção também para o submundo, que vamos ter uma banda de culto norueguesa.
Vedbenzen.
Exatamente, os Vedbenzen, uma banda muito interessante também na primeira hora para
quem
a semana.
Quem não conhece, uma boa oportunidade. Vai ficar surpreso.
Olha, e relativamente a novidades, além do Kill Christmas, que tens aí, temos aqui mais dois... Aliás, eu é que tenho aqui, desculpa. No dia 13 de dezembro, na Maria Grande, o Kill Christmas edição 3, vai ser um sábado, no Cave Bar, na Maria Grande, com os Talionic, Madame Violence, os Cultum, ainda os Celtic Dance e os Infernal Kingdom. O preço dos bilhetes, 5 virgens. Que giro. Preço da cerveja, meia virgem. 50 cêntimos, meia virgem, também, não é? Então. Portanto...
Atenção, também há aqui uma coisa para retificar, há bocado do cartaz do Butchery at Christmas Time.
Já conseguimos traduzir as coisas.
Exatamente, portanto temos os Esclerosa a abrir o concerto, temos os Kevlar Skin, Cerebral Bore, Rapture, Gruesome Stuff Relish e Macabre como cabeças de cartaz. Realmente um concerto a não perder na
os
minha
velhos opinião. Macabre. Também já temos aqui o alinhamento para o 15º Mangualde Hard Metal Fest, a ter lugar no dia 1 de janeiro, aliás, dia 10 de janeiro, assim é que é, 2009, no Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, com a abertura das portas às 15 horas. O alinhamento enorme: Moons Luna, Alco Holocaust, Revolution Within, The Godiva, Angrief, Sweet Stance, Epping Forest, Rato Raro, Dawn of Tears, os velhinhos Avulst, os espanhóis, e também os Deucent. Portanto, os bilhetes a 15 euros em venda antecipada, e no dia anterior, no próprio dia, aliás, 17. Portanto, há outro evento também, saltou-me aqui à vista, no próximo dia 11 de abril, também é um sábado. Ainda está por confirmar o local, mas a banda de cabeça de cartaz, imaginem vocês quem é, os Balsagot.
Ui.
Mais 4 bandas convidadas. Portanto, mais informações em breve. É uma organização da Notre Dame Productions e muito provavelmente vamos tê-los, se calhar, no B-Side, em Samora Correia.
Portanto, já agora os Balsagot também vai ser uma banda aqui a
os
destacar.
Os Balsagot.
Exatamente.
Olha, e tempo Bals mesmo.
Faggot, Bals Rot,
estamos etc, mesmo, etc. mesmo a tempo de conhecer um dos temas novos do novo álbum do Satyricon. Com isso vamos fechar. Voltamos já a seguir para as despedidas. Chama-se Commando. Ouçam.
Commando, look
Portanto, ficou este tema do novo álbum, chama-se Comando, dos Satyricon, em 2008, finais de 2008. Não sei se gostaram ou não.
Sim, um pouco mais pesado, diga-se passagem, mas mesmo assim...
Um bocadinho enjoativo agora.
Mas pronto, deixamos isso ao vosso critério.
Exatamente.
Um bocadinho de sais de fruto e tal, resolve-se a coisa.
E pronto. E ficamos por aqui e já agora espero que para a semana que vem apareçam e ouçam o Holocausto.
Obrigado a quem esteve no chat.
O chat hoje estava muito
deserto,
muito
quase.
É verdade.
Está muito deserto.
Mas ele ficou a ver o Benfica ou qualquer coisa.
A vitória do Benfica.
Ao fazerem companhia às respectivas concubinas.
Está frio. Está
ficaram
frio,
a fazer pronto. Companhia às namoradas.
Exato, é
antes
verdade.
De Natal agora.
E a praticar algumas coisas, talvez. E por que não fazê-lo ouvir o Holocausto? Pensem nisso. Pensem nisso.
Isso seria um bocado. Pronto.
Era um Holocausto.
Seria o topo da carreira, realmente.
Ia haver muitos filhos.
Bem, vamos embora. Já estamos a descambar. Até domingo. Boa semana e divirtam-se. Ah, e não se esqueçam que domingo podem vir todos, porque podem aparecer todos, porque segunda-feira é feriado.
Venham. Apareçam.
Rápido.
Vai.
Rápido.